Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. É bom estar de volta, é bom voltar para casa. Eu considero essa igreja uma das minhas casas espirituais no Brasil e, de fato, me sinto inteiramente à vontade. Sei que estou entre irmãos, irmãs e amigos. E eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Senhor o privilégio de desfrutar da generosidade de sempre, de pastora Patrícia, pastor Silfarney. Eu e Denise, embora sejamos apenas filhos do rei, todas as vezes que nos hospedamos na casa de Patrícia e Silfarney, somos tratados como reis, como príncipes. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vocês são, de fato, irmãos e amigos, de verdade. E quero pedir perdão publicamente ao Aleph, porque nesses dias em que temos nos hospedado na casa de vocês, nós deslocamos o Aleph do seu quarto de dormir. Eu nem sei onde ele está dormindo. Isso é um mistério que eu estou até hoje tentando entender. Não sei se pode ser revelado publicamente. Mas, para vocês terem uma ideia do nível de familiaridade que nós temos com essa família tão querida, quando vão à América, alegram demais a nossa casa. Já atravessamos, na América já enfrentamos invernos, não é verdade? Juntos, neve, verão. Olha, o pastor de vocês, vou revelar uma coisa aqui que talvez seja novidade para muitos. O pastor Silfarney é um exímio esquiador na neve. Já fomos esquiar na neve uma vez, não é? Mas é uma alegria estar de volta, sobretudo porque esta igreja querida está aniversariando. Olha que coisa boa. Completando 17 anos de existência, e eu me sinto parte desta celebração, porque é a minha família, é a minha igreja, a minha casa espiritual, são meus amigos. Então, fica aqui a minha gratidão, pastor Silfarney, pastora Patrícia. Eu estendo a todos os pastores da igreja, e líderes, e ministros, e membros. Se em algum momento visitarem a América, saibam que vocês têm uma filial da SEM lá em Connecticut. Só que lá o nome é diferente. Na América, a SEM se chama Igreja Metodista Livre. Tá certo? Mas é a mesma igreja, a mesma família, é a casa de vocês. Muito bem. Eu também estou muito feliz porque, logo ao chegar, eu pude ver alguns familiares, parentes nossos, meus e de Denise. Eu quero louvar a Deus pela presença deles, vieram nos dar um abraço, além de adorar a Deus conosco. Estão ali nossos sobrinhos, a Sulamita, a Suzana, a Suênia, o Tavinho, o João Lucas. Vou pedir que vocês se coloquem de pé, por favor. São nossos parentes, nossos familiares, muito queridos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ontem Deus me presenteou com uma surpresa extraordinária. Ontem eu pude ver um sobrinho que não via há talvez mais de 30 anos. Eduardo veio ontem aqui, filho do meu irmão mais velho que já morreu, o Isaías, e veio aqui me dar um abraço. E eu me emocionei muito. Eu fiquei pensando, igreja é isso mesmo, é lugar de reencontro, de relacionamento, de famílias, de abraços e beijos. E eu entendi isso como um sinal de Deus para a minha vinda à comunidade evangélica de Mesquita desta vez. Ficou claro para mim que esta igreja é uma igreja de reconstrução, abraço, reencontro, de aproximação de famílias. Por que é que esse sinal tinha que acontecer aqui, na celebração do aniversário desta igreja? Eu entendi isso, eu não sei se eu sou muito místico, sei lá, mas eu interpretei como uma sinalização de Deus. Por que é que esse sinal, esse encontro com meu sobrinho, que eu não via há quase 40 anos, aconteceu aqui no aniversário da igreja? Eu entendo como que Deus me dizendo, esta casa é uma casa de reencontros. Quem pode dizer amém para isto? Muito bem, meus queridos. Então, Eu tenho uma palavra breve para compartilhar, não vou me estender, porque eu sei que há muita coisa boa ainda para acontecer nesta manhã, mas eu tenho uma palavra que julgo ser de Deus para comunicar nesta manhã. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler todos os versos, são 27 ao todo. O texto é longo, mas a palavra será breve. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21, a partir do verso 1º. Todo o capítulo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com uma cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a medida de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor tributamos a majestade, a glória, o domínio e a honra na manhã deste domingo. Bendizemos ao Senhor pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A tua palavra é como martelo que esmiuça a pedra e não volta para o Senhor vazia, senão após cumprir tudo quanto te apraz. A tua palavra não depende de mim, não depende de nenhum pregador para que seja compreendida. A tua palavra, sendo viva, é ungida em si mesma. Então eu peço ao Senhor que não me permita atrapalhar o livre fluxo da tua palavra nesta manhã. Eu submeto minhas ideias, conjecturas, opiniões pessoais ao poder da tua palavra, de modo que ao final de tudo, apenas o teu nome seja glorificado, apenas o teu nome seja engrandecido. E de tudo de bom que já aconteceu e vier a acontecer, nós daremos ao Senhor a honra, a majestade, a glória e o crédito. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. A Nova Jerusalém é, sem dúvida, um dos itens mais delicados da teologia bíblica. O tema da Nova Jerusalém não desfruta de unanimidade no que diz respeito à interpretação do seu sentido. Pessoas sérias no campo do estudo bíblico interpretam a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, pelo seu viés simbólico apenas. Entendem a Nova Jerusalém como uma cidade de simbologia, mas sem nenhuma concreção, sem nenhuma objetividade. Não a interpretam como sendo uma cidade de verdade, mas uma coletânea de simbologias que apontam numa certa direção dentro do que eles convém chamar de escatologia bíblica ou doutrina dos últimos tempos. Do outro lado deste grupo estão aqueles igualmente sérios, estudiosos da Bíblia, que por sua vez, ou por outro lado, interpretam o tema da Nova Jerusalém como sendo uma cidade absolutamente concreta e real mesmo, uma cidade de verdade, tão real que alguns chegam a tentar identificar qual seria o lugar no planeta sobre o qual esta santa cidade real, cidade concreta, descerá. E aí o espaço está aberto para inúmeras interpretações. Alguns vão dizer que a santa cidade, a Nova Jerusalém, de Apocalipse 21, vai descer sobre a cidade de Jerusalém atual. Mas há outros até, teólogos americanos, que chegam a dizer que a Nova Jerusalém vai descer sobre os Estados Unidos em algum momento, talvez sobre Washington. É possível que haja algum teólogo brasileiro desse extremo que chegue a entender que a Nova Jerusalém vai descer sobre Brasília? O fato é que não há unanimidade em relação ao verdadeiro sentido da Santa Cidade revelada em Apocalipse 21. Da minha parte, meus queridos, embora de forma alguma eu pretenda deter a interpretação correta para um tema tão complexo, eu me posiciono entre aqueles que encontram-se mais ou menos no meio desta dinâmica. E eu suponho que esta é, de alguma forma, a maneira como o vosso pastor entende, porque eu conheço de perto, sei que o pastor Silfarney é um teólogo de peso, mas é um homem profundamente equilibrado, é um homem que acredita que o que deve acontecer na terra deve ser informado pelo céu, esse é o tema dessa igreja, assim na terra como no céu, e é exatamente o que eu comungo. Eu entendo que os temas da escatologia bíblica não estão lá para alimentar o nosso apetite escatológico apenas, mas estão lá para que a eternidade informe a vida na terra, assim na terra como no céu. Os temas do final dos tempos, ou a própria eternidade, estão na Bíblia para fornecerem para a igreja um pano de fundo prático, para que, impregnados pela visão da eternidade, encontremos uma plataforma para a nossa prática de serviço aqui na terra, como acontece no céu. Então, o entendimento que eu nutro, e acredito que o vosso pastor e os pastores dessa igreja, de certa forma, comungam, é que esta nova Jerusalém é uma cidade real, até porque é a cidade do grande rei, cidade real, que vai descer do céu, sim, mas que está recheada de temas que devem ser praticados agora, aqui e agora. E eu quero aproveitar esse momento de celebração, de comemoração dos 17 anos da comunidade evangélica de Mesquita para compartilhar com os senhores alguns temas desta nova cidade que nos são muito preciosos para o aqui e o agora. Para começar, esta santa cidade, a Nova Jerusalém, é descrita por João como uma cidade que desce dos céus para ser o tabernáculo de Deus com os homens. Repita comigo, tabernáculo. É isso mesmo que o texto diz sobre a Santa Cidade. Ela representa o tabernáculo de Deus com os homens, indicando que de agora em diante, na culminação dos tempos, no momento em que a história encontra a sua ápice, o seu ápice, o seu descortinar final, uma nova estrutura cósmica está sendo inaugurada aqui. Os céus são novos, a terra é nova. Houve uma mudança na estrutura da criação e a cidade santa desce como um tabernáculo. Repita comigo, tabernáculo. Mas o que era um tabernáculo? Tabernáculo era um lugar de comunhão. Tabernáculo é uma barraca, uma cabana. No Antigo Testamento, desde que saiu do Egito em direção à Terra Prometida, o povo de Israel habitou em tendas, em tabernáculos particulares, em cabanas, em barracas. Até mesmo a habitação de Deus no deserto era um tabernáculo, era a tenda da congregação. Uma vez que, estando o povo de Deus em movimento, como nós também estamos hoje, nós somos um povo em movimento, um povo que está marchando na direção da eternidade, mas que ainda não chegou lá, ainda está aqui. Por isso a eternidade é importante, para que ela forneça o pano de fundo, para que a igreja não se torne escapista em excesso, pensando apenas em Sião, no céu, na glória, sem se comprometer com a sua missão presente de pregar o evangelho, de socorrer os pobres, de amar os necessitados. Mas, ao mesmo tempo, para que a igreja não perca a eternidade de vista e se torne extremamente terrena e comprometa a sua vocação profética em nome de plataformas meramente políticas. Este é outro extremo. Por isso a visão da eternidade é importante. Por isso a Nova Jerusalém está lá, no penúltimo capítulo da história de Deus, para que a igreja seja salpicada de eternidade. Quando eu me converti, há alguns anos atrás, com 17 anos de idade, eu me converti numa igreja que tinha saudades de Sião. Os hinos que eram cantados, a maioria de vocês das gerações mais recentes, mais novas, não tem a menor ideia. Mas os mais antigos da minha geração vão se lembrar. Quando eu me converti, a igreja evangélica brasileira cantava canções do tipo: lá no céu eu vou morar e para sempre descansar. Tem alguém, algum dinossauro da minha geração aqui? Esse mundo de horror, nunca mais irei lembrar. Oh, vale. Assuma sua dinossauridade, meu querido, e cante. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro promete. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. E o coro? O rei está voltando. Esta era a igreja evangélica brasileira na qual Sérgio Elias de Faria, com 17 anos, se converteu. E eu achava que Jesus voltaria em poucos dias. Estudar para quê? Faculdade para quê? Casar para quê? Ele está voltando, eu tenho que ganhar o mundo para Jesus enquanto eu posso. Essa era mais ou menos a eternidade impregnava, a visão da eternidade estava encharcando de tal maneira o imaginário da igreja evangélica àquela altura, que a impressão que tínhamos é que o Senhor voltaria naqueles dias. Até alguns mapas escatológicos que a gente seguia, eu me lembro, por exemplo, dizia-se que a besta estava em Bruxelas, porque descobriram um computador em Bruxelas, que era chamado de a besta. Aí, como diz o nosso amigo pastor César, né? Descobrimos que a besta éramos nós que acreditávamos nisso, né? Depois estourou a guerra nas Malvinas, entre Inglaterra e Argentina, e aí o eixo da escatologia evangélica se moveu para a Argentina, na terra de los hermanos, de lá sairá el anticristo, pero no. Talvez o anticristo seja o Ronald Reagan, porque tentaram matar o Reagan. Reagan morreu e o anticristo não se manifestou ainda. Talvez o Papa João Paulo II. Ai, coitado do Papa. Então, nós brincávamos com a escatologia no bom sentido, porque estávamos tão encharcados de eternidade. Porém, embora eu tenha brincado com essas coisas, esta visão da eternidade produziu crentes extraordinários. Crentes cantantes, crentes que cantavam. A minha avó, quase 100 anos de idade, minha avó Lídia, crente da Assembleia de Deus, cantava como uma cigarra os hinos da harpa cristã o dia inteiro. Os crentes parece que cantavam mais naquela época, porque a eternidade faz isso com o crente. O torna mais desapegado da vida na terra, com mais saudade de Sião. Oh, que saudosa lembrança. E eu pensava, como é que você pode ter saudade de um lugar que você ainda não visitou? Mas eu cantava. Tenho de ti, ó Sião. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. Não se falava em teologia da prosperidade. Os crentes não eram o centro da atenção divina. O centro da atenção divina eram os pecadores lá fora. Trabalhar para Jesus era o mesmo que ganhar almas para o Senhor. Olha que coisa linda. E aí Sérgio Elias, novo convertido, ia para os trens, para as praças, para as favelas, pregar o evangelho antes que o Senhor volte. A eternidade nos colocava num estado de alerta constante. Eu não posso pecar, vai que Jesus volta e eu fico. Havia um subproduto interessante de cuidado e temor de Deus. Mas aí Sérgio Elias percebeu, ainda que novo convertido, que o eixo foi sendo transferido. A nova Jerusalém, a eternidade, foi sendo
colocada em um lugar de secundariedade. E aí teólogos honestos, sinceros, se levantaram para dizer: gente, esse negócio está indo muito para a eternidade. A igreja está muito escapista. Uma expressão que eu aprendi novo convertido. Escapista. Só pensa no céu, só pensa na glória, no arrebatamento, que o Senhor vem me buscar. Saudade de Sião, o rei está voltando. E a nossa missão agora, integral, de sermos sal fora do saleiro. Outro jargão que eu aprendi novo convertido. Gente boa, gente inteligente, gente de Deus, gente sincera, se levantou para denunciar esta carência de vitamina no corpo de Cristo. Porque eu entendo que a igreja, sendo o corpo de Cristo, precisa ser nutrida nas suas carências. Naquele momento da minha conversão, o Espírito Santo estava injetando uma alta dose de Nova Jerusalém, de eternidade na igreja. E talvez tenha levantado homens e mulheres sinceros para fazer a igreja receber uma dose compensadora de ação presente, transformação social, sal fora do saleiro. Isso foi muito importante, para que a igreja não se perdesse no romantismo escatológico e cumprisse o seu papel aqui e agora. E eu embarquei nessa, falei: poxa, tá aí, agora eu gostei. Agora eu descobri que eu não tenho apenas que ganhar almas para Jesus, mas tenho que manifestar a postura política da igreja, repreender esses demônios estruturais, outra expressão chique, demônios estruturais. Até então, o demônio para mim era Pombagira, Chucaveira, Zé Pilintra. Agora os demônios são estruturais? Olha que chique. E eu preciso fazer alguma coisa para derrubar esses demônios do poder? Até sei de que partido eles são. Até sei em que partido eles militam. Olha que coisa fantástica. Aí vem os diretórios acadêmicos, as manifestações, os movimentos, tudo isso em nome de Jesus. Nada de mal nisso. No entanto, a Nova Jerusalém, a eternidade, Cristo vem me buscar, arrebatamento, foram sendo empurrados para um lugar de só menos importância e a igreja foi ficando mais aqui e mais agora, mais aqui e mais agora. Nesse momento, a vocação profética da igreja vai sendo subvertida pela sua plataforma meramente política. E a igreja foi perdendo eternidade. Os crentes foram cantando menos, pedindo mais. Mais dinheiro, mais carro, mais casa. Foram tomando mais posse. Eu me apropio, eu me apodero, eu me impondero. Foram cantando menos. E até as canções foram sendo mais centradas no indivíduo. A igreja foi sendo humanizada excessivamente. Eu tenho uma sugestão, meus queridos. Posso estar errado no que eu vou dizer, mas eu suspeito que a próxima vitamina que o Senhor vai injetar no corpo é uma nova dose de eternidade, de saudade de Sião. Vai voltar. Nós vamos nos cansar de sermos o centro da atenção de Deus. Crentes mimados que não podem passar lutas se não saem da igreja. Não podem ficar sem dinheiro porque senão mudam de igreja. E Deus vai voltar a salpicar a eternidade no corpo de Cristo. Por isso, de vez em quando, morre alguém na igreja. Toda vez que morre um membro da igreja, a igreja é beneficiada com a visão da eternidade. A gente lembra que um dia vai partir daqui. Então a morte acaba sendo benéfica nesse sentido, porque nos lembra que não somos seres daqui. Somos seres da nova cidade, que enquanto estão aqui, manifestam o reino. Então aqui vão nuances desta nova cidade que nos interessam para o aqui e agora. Porque já entendemos que o posicionamento da igreja cristã, sobretudo brasileira, deve ser um que não perde o tato, a sensibilidade e o amor pelo seu próximo aqui e agora, mas sem tirar o olho da eternidade, sabendo que estamos em movimento, indo para algum lugar e levando conosco alguém, sem nos tornarmos escapistas insensíveis e sem, ao mesmo tempo, perdermos a noção da eternidade e nos tornarmos meramente políticos. Faz sentido até aqui, minha gente? Faz sentido, povo bom? Amém? E eu me sinto à vontade para falar isso, porque eu sei que esta é a cara da comunidade evangélica de Mesquita, uma igreja equilibrada biblicamente, que já entendeu a sua vocação, que sabe que está aqui para fazer diferença, e faz mesmo, mas que não perde a visão da nova cidade. Porque a intenção de Deus, na verdade, é tabernacular com o seu povo. Por isso a cidade desce como uma cabana, uma barraca enorme de Deus. Aí vem a barraca de Deus descendo dos céus. Para ocidentais como nós, a ideia de uma barraca, de um tabernáculo, de uma cabana, cheira mais a entretenimento. Neste feriado prolongado, é bem possível que alguém tenha saído para acampar com a família, com os amigos, para passar um final de semana numa barraca, num tabernáculo particular. Para o oriental, por outro lado, um tabernáculo, uma barraca, uma cabana, não tem muito a ver com entretenimento. Para o oriental, uma cabana, uma barraca, um tabernáculo é uma residência, é uma casa. Até hoje, se você for em alguns lugares do Oriente Médio, você vai encontrar povos nômades se deslocando de um lado para o outro e morando em barracas. Então, quando Deus faz descer dos céus a santa cidade, e ela é chamada de tabernáculo de Deus com os homens, isto significa que a vontade de Deus é estender a sua barraca eterna para dentro dela relacionar-se com o seu povo eternamente. É como se Deus nos chamasse para dentro da sua barraca eternamente. Este é o tabernáculo de Deus com os homens. E assim tem sido desde o Gênesis. Assim que o Senhor criou o homem e a mulher, diz a Bíblia que o Senhor descia na viração da tarde, em algum momento do dia, para tabernacular com Adão e Eva, para ensinar-lhes a viver, para conversar com eles. Uma vez que Adão e Eva foram criados adultos e não passaram pelas fases naturais do desenvolvimento humano, nunca foram bebês, nunca foram crianças, nunca foram à escola, não tiveram professora ou professor que os alfabetizassem, não tiveram nem pai nem mãe, imagine. Já apareceram na história adultos. Por isso Deus descia regularmente todos os dias e os chamava, por assim dizer, para dentro da sua barraca relacional, para ensinar Adão e Eva como viver a vida, para compensar toda a fundamentação de informações importantes que nós recebemos dentro de casa. Ontem aqui, quando eu vi o meu sobrinho Eduardo, neste tabernáculo, nesta barraca de Deus aqui, eu pude dar um abraço no meu sobrinho que não via há quase 40 anos. Falei, meu Deus, é essa a intenção de Deus, que a igreja seja mesmo uma barraca de reencontros, uma barraca de relacionamento. Eu vi um pedaço de mim chegando aqui naquele menino, filho do meu irmão mais velho que já morreu. Eu encontrei um pedaço de mim no Eduardo ontem aqui, me emocionei muito. Agora imagine quando nós adentrarmos a Nova Jerusalém, tabernáculo de Deus com todo o seu povo. A ideia é que será um acampamento eterno. E acampamento em barraca fala de intimidade. Então eu quero sugerir, se você tem alguma pendência, alguma querela, algum entrevero com algum irmão em Cristo, irmã em Cristo, é melhor você resolver isso enquanto pode, com perdão, com amor, com generosidade, porque afinal de contas, se você vai para o céu, você vai morar com o seu irmão e a sua irmã na mesma barraca eternamente. Amém? Quem gosta de acampar aqui? Sabe, barraca é lugar de intimidade, né? Barraca é lugar de relacionamento íntimo. Então a cidade santa, este tabernáculo de Deus com o seu povo, será o lugar da nossa mais sofisticada intimidade. Ali não haverá mais dor, nem pranto, nem rancor, nem medo, nem angústia. Então, queridos,
A Nova Jerusalém informa, em grande medida, a verdadeira natureza da igreja, que deve replicá-la na terra. Essa ideia de tabernaculamento de Deus com os homens não somente aparece no Gênesis, na relação de Deus diariamente conversando com Adão e Eva, mas aparece também no Novo Testamento, quando Jesus sobe o monte da Transfiguração, leva consigo três discípulos, Pedro, Tiago e João. E em cima do monte, o Senhor se transfigura na presença deles. E o seu rosto brilha mais do que o sol, as suas vestes são embranquecidas de tal maneira que Marcos chega a dizer nenhum lavandeiro na terra poderia clarear uma roupagem humana de tal modo. Jesus aparece aos seus discípulos dando-lhes uma amostra grátis de como será a sua glória na eternidade. Mas ele não aparece sozinho. Há uma visão extraordinária. Jesus, na visão, é ladeado por Moisés e por Elias. E os três, os evangelhos vão dizer, aparecem aos discípulos conversando com Jesus a respeito da sua paixão, da sua morte, que aconteceria em breve em Jerusalém. Pedro, quando percebe essa visão extraordinária, interrompe esta amostra grátis da eternidade para dizer: Senhor, é muito bom estar aqui. É muito bom, é tão bom que, se o Senhor permitir, eu, João e Tiago poderíamos construir três tabernáculos, três cabanas, três barracas. Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. E quem está falando é um oriental, que sabe que barraca levantada é comunhão assegurada. Barraca levantada é bate-papo, é comer juntos, é trocar experiências. Quando o oriental te chama para dentro da barraca, ele está dizendo: você é íntimo comigo. Então, Pedro não quer perder esse momento único, é um momento tão extraordinário que Pedro quer capturar esse momento, quer estacionar esse momento, fazendo dele um acampamento celestial sobre o Monte da Transfiguração. Vamos acampar a revelação. Vamos estacionar essa revelação. Não deveria acabar nunca. Mas por que construir três cabanas? Uma para Moisés, uma para Elias e a outra para Jesus. Quando, na verdade, Apocalipse 21 vai mostrar que a barraca de Deus abarca a totalidade do seu povo e a totalidade da revelação. Não se pode compartimentalizar aquilo que Deus harmonizou. Por isso, no Monte da Transfiguração não há lugar para três tabernáculos. Moisés está ali por uma razão teológica prática. Moisés é um representante da lei que plataformou a manifestação da graça. Mas o movimento entre a lei e a graça tem que passar pela profecia. Por isso Elias aparece no acampamento para ser o representante do ministério profético. Mas também para dizer que a economia de Deus não se limita à lei em Moisés e à profecia em Elias e seus companheiros, mas que aponta para ele, para Jesus. Porque ele vem complementar a revelação de Deus com o ministério da graça. Por isso, a lei, a profecia e a graça aparecem no mesmo monte e não deveriam ser separadas por três barracas distintas. Por isso, em Apocalipse 21, Deus encompassa toda a revelação e toda a completude da igreja debaixo da sua santa cidade. E aqui vai um princípio interessante, meus queridos. Não se pode separar o que Deus harmonizou. Por isso a Nova Jerusalém informa a igreja também que não se pode dividir e separar o que Deus harmonizou. O nome da cidade é Nova Jerusalém por uma razão. É Jerusalém que aponta para o velho, para a tradição, a cidade de Davi, conquistada dos jebuseus no Antigo Testamento.
e transformada na capital de Israel, desde o Antigo Testamento. Então, Jerusalém precisa fazer parte da equação para mostrar que o Senhor é um Deus eterno, que não descarta o passado no seu plano de salvar o mundo através de Jesus. Crentes que desprezam este aspecto do nome da cidade têm uma tendência a, em nome da graça, em nome da Novo Testamento, Nova Aliança, virar as costas para a Jerusalém, para todo o portfólio, todo o legado de trabalho, desde o Gênesis até Malaquias, onde Deus estabeleceu a plataforma da salvação do mundo, levantando um povo através do qual nos deu as Escrituras e nos deu a esperança messiânica. E vocês sabem? Esta prática de desprezar Jerusalém e estacionar apenas no Nova levou alguns cristãos no início do século XX, cristãos protestantes da Europa protestante, a subscrever até práticas antissemitistas. Em nome de uma visão nova do Evangelho, não precisamos de Jerusalém, somente da Nova Aliança, Novo Testamento. Por isso a Alemanha, berço da Reforma, se transforma na Alemanha, berço do nazismo antissemitista. Porque não é difícil, senhores, errar drasticamente quando se separa aquilo que Deus harmonizou. Por outro lado, no oposto desta prática extremada estão aqueles que, em nome do respeito a Jerusalém, a tradição judaica, os costumes do Antigo Testamento, desprezam a nova aliança, o Novo Testamento, os evangelhos, Jesus, os discípulos, a igreja. E crentes sinceros que foram salvos na nova aliança, pela graça de Jesus, ao fazer este movimento extremo de rejeitar a nova em nome da Jerusalém, acabam fazendo um caminho perigoso de volta para o uso de quipá, de bandeira de Israel, de candelabro, de ervas amargas. Jesus não pode ser mais Jesus, só pode ser Yeshua, e até o meu Novo Testamento tem que ser em hebraico. Isso é construir três tendas onde Deus levantou um único tabernáculo. Por isso a cidade é nova Jerusalém. Jerusalém não pode ser removida da equação, mas a nova também não pode. Porque a salvação da humanidade vai começar antes da fundação do mundo, vai atravessar o Gênesis, vai passar por todo o Antigo Testamento, vai entrar nos Evangelhos e vai terminar Apocalipse 21 na nova cidade. Ou você leva todo ou não leva nada. Faz sentido, minha gente? Faz sentido, povo de Deus? Por isso a nova cidade é a cidade onde o velho e o novo são harmonizados numa sentença só. O nome dela é Nova Jerusalém. É Jerusalém, mas foi enovecida pelo Pai. A velha aliança foi enovecida em Jesus. Mas esse Jesus que salva a humanidade é um judeu, conhece bem a Nova Jerusalém. João, que escreveu o Apocalipse, é um judeu, conhece bem a velha cidade, mas agora está sendo introduzida a Nova Jerusalém. Por isso, na igreja de Jesus, e a informação nos é extremamente importante, o novo e o velho não podem ser dissociados. Os 17 anos da comunidade evangélica de Mesquita apresentam de maneira sutil e muito sublime a harmonização do novo e do velho. O novo e o velho estão aqui nessa manhã, senhores. O início dessa igreja, a história do início dessa igreja, aquilo que já é passado, já é história, não pode ser esquecido. A maneira como Deus levantou a comunidade evangélica de Mesquita não foi, a princípio, num salão confortável e bonito como esse, uma propriedade extraordinária como essa, mas os começos dolorosos, aquilo que é Jerusalém, aquilo que é da antiguidade, a falta de dinheiro, a falta de lugar, a falta de membros, a falta de amigos, as dores do pastor Silfário e da pastora Patrícia, a oração por amigos, os que foram se chegando, os poucos membros, isso faz parte do trabalho de Deus na história dessa igreja. Essas paredes estão tatuadas de lembranças. De modo que até os que já passaram por aqui não fazem mais parte dessa comunidade hoje. Deram também a sua contribuição, que não pode ser esquecida. Porque na economia de Deus, o velho e o novo não podem ser descolados, dissociados. Mas o novo não pode ser descartado. Quanta gente nova chegou? Quanta gente se converteu recentemente nessa igreja? Os antigos não podem, de forma alguma, desprezá-los em nome de uma tradição histórica dessa igreja. A porta tem que estar aberta para todos. Homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres. Porque, afinal de contas, o que é a igreja senão uma réplica terrena da barraca de Deus? Tabernáculo de Deus com todos. Quantos se sentem à vontade nessa barraca bendita que é a comunidade evangélica de Mesquita? Bendito seja o nome do Senhor. É da vontade de Deus, é consistente com o caráter de Deus. Meu Deus, meu tempo já acabou. Por isso que eu tenho uma expectativa enorme pela Nova Jerusalém, porque lá nós vamos entrar na eternidade uma vez por todas. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos lidando com a temporalidade, com a limitação de tempo, respeitando o tempo, sem abusar da igreja. Mas essa questão da barraca de Deus, da intenção de Deus de tabernacular com o seu povo, foi capturada já no início da história da igreja cristã. E eu tenho alguns pais da igreja que me são muito preciosos. Eu tenho uma certa predileção pelos pais capadócios da igreja. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Bárcio de Cesareia. Foram três pais da igreja, três pensadores da igreja oriental. Moravam na Capadócia, que é a atual Turquia. Enquanto a igreja cristã se debatia em torno do concílio de Nicéia, tentando entender, afinal de contas, que mistério é esse? Onde Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas como harmonizar esse entendimento sem dissociar o ser eterno? E esses três teólogos capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Bácio de Cesareia, foram usados pelo próprio Espírito Santo para propor alguma coisa belíssima, para revelar esta maneira de Deus gostar de tabernacular com o seu povo. E isso vai aparecer na formulação da doutrina da Trindade. Eles inventaram uma palavra, cunharam uma palavra. Aliás, pegaram emprestada a palavra. E a palavra é pericorese. Quem pode repetir comigo? Pericorese. Não é nome de remédio nem de comida. Mas, enquanto esses pais capadócios oravam e buscavam do Senhor uma maneira de entender o mistério da Trindade e serem capazes de formular de maneira clara e objetiva para a igreja, perceberam que as crianças na Capadócia costumavam praticar uma brincadeira infantil, uma brincadeira de roda. E o nome da brincadeira era exatamente pericorese. Então, o que era pericorese? Era uma dança de roda na qual crianças giravam em torno da roda. E, ocasionalmente, uma das crianças da roda era deslocada da extremidade para o centro e permanecia imóvel, enquanto as outras crianças giravam ao seu redor. Em algum momento, a criança do centro se deslocava para a extremidade e uma nova criança se movia da extremidade para o centro. Elas iam rodando e dançando, mudando de lugar, de modo que quem olhava de longe tinha a impressão que era uma única roda girando, embora ela tivesse distinções no seu movimento. E esses pais capadócios pegaram emprestado essa ideia da dança de pericorese e formularam um entendimento que, ao meu ver, é magnífico. O que eles disseram é que a Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, se movimentam em pericorese de eternidade a eternidade, numa harmonia que é ao mesmo tempo solene, ao mesmo tempo lúdica, e ao mesmo tempo quase infantil, porque o extremo da pureza existencial está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso mesmo Jesus vai dizer, se alguém não se tornar como um menino, não pode entrar no reino dos céus. Há uma medida de pureza necessária para dançar com o eterno, eternidade. O céu é lugar de crianças, e
Eu amei essa canção que foi cantada hoje aqui, essa canção infantil, porque é exatamente isso. Então os teólogos da Capadócia tomaram emprestada essa imagem lúdica da dança das crianças da Turquia. Então, de eternidade em eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão as mãos e vão dançando harmoniosamente, de modo que tentar separar aquilo que está harmonizado é complicado. Melhor é aceitar e entrar na roda e dar a mão a eles e dançar com eles. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele se desloca do centro da roda e atravessa a extremidade do círculo e vem ao mundo, se despe da glória divina, veste a carne humana e vai dizer para você e para mim: vem, vem dançar conosco. Vem fazer parte dessa nossa dança. Vem para debaixo da nossa cabana. Eu quero tabernacular com você. Não importa o quanto você tenha pecado, errado na vida. Uma vez que você acreditar no meu amor e receber o meu perdão, vem dançar conosco. Em Pericorese. De eternidade a eternidade. Debaixo da barraca de Deus. A santa cidade. A nova Jerusalém. E o que é que isso tem a ver com a comunidade evangélica de Mesquita nos seus 17 anos? Esta visão da eternidade vai informar a igreja temporal que ela só existe para dançar e convidar os pecadores a entrar na roda, em nome de Jesus. Imagine quantas mães solteiras, quantas famílias quebradas, arrebentadas, senhores. Imagine quantos jovens encarcerados, ou nas cadeias, ou nas drogas, que nunca dançaram com Deus. Aleluia. Nunca pegaram na mão do Eterno. E a nossa missão agora, impregnados pela visão da eternidade, é transformar essa visão tão poética numa prática ministerial e sair pelos valados, sair pelas comunidades, pelas ruas, entrar nos barracos ou nas mansões e, em nome de Jesus, anunciar a todos que o Senhor não está com raiva de ninguém. O seu rosto está brilhando no alto do monte da transfiguração. Seu rosto brilha como o sol. Ele está receptivo, dizendo: vem dançar comigo através da minha igreja. Faz sentido, gente boa? Bendito seja o nome de Jesus. E essa dança vai continuar por muitos anos aqui na comunidade evangélica de Mesquita. É uma igreja linda, cuja roda não está trancada em entendimento teológico, em usos e costumes. A roda da Sé está sempre aberta e receptiva para receber mais alguém. Até eu, que não sei dançar, chego aqui e me sinto uma criança no meio de vocês. Bendito seja o nome de Jesus. Meu Deus. Eu vou saltar aqui e vou para o final, porque eu não quero abusar da boa vontade de vocês. Mas eu vou concluir. Mas eu preciso, antes de concluir, acrescentar um ou dois itens na palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Observe o muro da cidade. Essa cidade tem um governante no centro dela, que é Deus. Ela tem um povo no meio dela, que é o povo de Deus. Mas ela tem um muro. E esse muro nos informa muito para a prática ministerial da igreja aqui e agora. Esse muro que circunda a cidade é um muro espesso, de 65 metros de espessura aproximadamente, ou 144 côvados. Mas é um muro extenso também. Mede 12 mil estádios, ou 2.200 quilômetros de extensão, enquanto circunda a cidade santa. Mas o que me interessa mais nem é a espessura, nem a extensão do muro, mas alguns detalhes com os quais eu quero terminar essa palavra hoje aqui. Esse muro que circunda a cidade eterna tem nele 12 portas. Diga comigo: 12 portas. 12 portas. E em cada uma dessas portas está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. Percebeu? Então, Deus não elimina, não descarta a Jerusalém da santa e nova cidade. Há uma homenagem prestada aqui ao povo de Israel, até na eternidade, quando os muros da cidade recebem a alcunha, o nome de uma das 12 tribos de Israel. 12 portas e os nomes das 12 tribos do Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, as sapatas desse muro, ou os fundamentos desse muro, apresentam 12 nomes, que são os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, o Cordeiro. Percebeu? No mesmo muro harmoniza o velho e o novo. Porque enquanto as 12 portas apresentam os nomes das 12 tribos, Jerusalém, as 12 sapatas apresentam os nomes dos 12 apóstolos. Nova, apóstolos do Cordeiro, Jesus, Novo Testamento, Nova Aliança. Então, até o muro denuncia esta prática de Deus de harmonizar o velho e o novo, porque a eternidade nada mais é do que a harmonização do velho e o novo. A eternidade é um lugar onde não existe nem presente, nem passado, nem futuro, mas um tempo eterno. Então, até o muro da cidade revela esta consistência em Deus de trabalhar presente, passado e futuro na sua maneira de salvar a humanidade. Mas acontece, e aqui eu quero concluir, a Bíblia diz que cada uma das 12 portas no muro da cidade santa são 12 pérolas. 12 pérolas. As portas que têm sobre elas os nomes das 12 tribos de Israel não são feitas de pérolas, mas são 12 pérolas. E isso me chamou a atenção porque a impressão que se tem é que pérolas gigantes foram talhadas em formato de portas. Mas como é que pode existir uma porta tão grande, para uma pérola tão grande para ser talhada em forma de porta? E aí eu me dei a pensar sobre a maneira como as pérolas são produzidas. Eu não sei se alguém tem uma arte aí, por favor, que pode ser jogada, por gentileza, meu querido irmão. Mas você sabe, as pérolas têm uma história triste, são artefatos belíssimos, caríssimos, mas que denunciam uma experiência muito dolorosa para a concha, porque as pérolas são produzidas no interior da concha. Toda vez que uma concha é invadida por um ser estranho, como um grão de areia, por exemplo, esta invasão produz uma irritação na membrana da concha. Uma membrana muito sensível, cartilaginosa, e a invasão de um pequeno grão de areia provoca uma reação dolorida na concha. E a fim de responder a esta invasão dolorosa, a concha começa a liberar uma enzima, um nácar, ou como se chama comumente, madrepérola, que é um líquido que vai envolvendo aquele pequeno grão, e vai envolvendo aquele pequeno grão a fim de minimizar, talvez, o atrito do grão contra a membrana da concha. Então, a produção de uma pérola é uma atividade de defesa, é um mecanismo de defesa que é ativado no interior da concha para lidar com a agressão que ela sofre com a invasão de um grão de areia, por exemplo. E as mulheres compram, os maridos compram e oferecem às mulheres como presente colares de pérolas belíssimos e caríssimos, sem se dar conta de que aquela beleza, aquele adorno é produzido por uma experiência extremamente dolorosa no interior da concha. Pérolas são testemunho de uma dor transformada em beleza. E no muro da Cidade Santa, nós vamos encontrar que as 12 portas que têm cada um dos nomes das 12 tribos de Israel, que deu origem ao povo judeu, são, na verdade, pérolas inteiras, enormes, que foram talhadas em passagem do muro, em portas do muro. E quando a gente pensa na história do povo judeu na face da terra, passa a fazer sentido esta homenagem que Deus oferece ao povo de Israel mesmo nos muros da Cidade Santa. Porque a história de Israel é uma história de invasão, de agressão, de sofrimento, impérios sobre impérios, exílios sobre exílios. Um povo desprezado, rejeitado, agredido, destruído, reconstruído. Um povo que vai ser alvo da fúria nazista no início do século XX, que vai voltar para sua terra somente séculos depois de serem desterrados. Não é de se estranhar que o nome de cada uma dessas tribos que formam o povo de Israel apareça no muro da cidade em cima de 12 pérolas inteiras, porque, na verdade, é como se Deus estivesse dizendo, na minha maneira de lidar com a criação, todo sofrimento assimilado, respondido elegantemente, tem o potencial de se converter em beleza e em passagem. Quem passar pelas portas no muro da Cidade Santa vai passar por dentro de pérolas inteiras, vai passar por dentro da dor que se converteu em adorno. E o que é que isso tem a informar a comunidade evangélica de Mesquita nos seus 17 anos? Isso nos informa que a dor não pode ser desprezada na história da igreja. Porque a dor assimilada com elegância, a semelhança do Cristo, que sendo Deus, sofreu até a morte, essa dor tem o potencial de abrir passagens para a comunhão com Deus. Alguém vai passar pelo meio da nossa dor para se encontrar com Deus, meus queridos. Se você entrou por essas portas hoje aqui, vivendo um momento de dor extrema, de modo que o aniversário da igreja e a celebração e o clima de alegria está como que destoando do que acontece no interior do seu coração nessa manhã de domingo, você gostaria até de poder cantar mais, sorrir mais, aplaudir mais, mas a sua dor é extrema nessa manhã. Você que está aqui nessa manhã de domingo, passando por uma dor familiar, emocional, relacional, seja qual for o motivo da sua angústia, eu quero lhe dar uma boa notícia. Aguenta firme, não perca a elegância e lembre-se que na nova cidade, toda a dor assimilada com resiliência, com humildade, sem murmuração, com fidelidade, tem o poder de produzir beleza e produzir passagem. Alguém vai passar pelo meio da sua dor para se encontrar com Deus lá no meio da cidade. Aguenta firme. Aguenta firme. Alguém vai passar pelo meio da sua dor. Não foi assim que aconteceu com o Messias? Homem de dores, experimentado nos trabalhos, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se da sua glória, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de maldito, morte na cruz. Foi vituperado, traído, agredido, insultado, cuspido e assassinado brutalmente no Calvário. Mas essa dor assimilada pelo Cristo tornou-se a nossa passagem para o Pai. Nós passamos por dentro da dor de Jesus para encontrar o Pai no centro da cidade. Por isso ele pode dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. O sofrimento de Jesus tornou-se a nossa porta, senhores. Nessa manhã de Páscoa, o que estamos fazendo se não celebrar a dor que se transformou numa pérola extraordinária? Uma porta. Quantos aqui já passaram pela porta que é Jesus? Se você puder levantar a sua mão, significa que você passou por dentro da dor do Cristo. Pastor Silfarne, pastora Patrícia, nem mesmo a dor, nem mesmo a angústia, a aflição da comunidade evangélica de Mesquita é descartada. Porque ele vai dizer, eu faço novas todas as coisas. É consistente com o caráter de Deus enovecer todas as coisas. Pegar o velho e transformar em novo. Pegar a dor e transformar numa pérola. Pegar um Sérgio Elias oprimido, sem direção, cabeludo, dançarino de funk, perdido no Rio de Janeiro. Pegar esse menino de 17 anos, um grão de areia,
dissociado da revelação do Evangelho. O que foi que Deus viu em mim, senhores, para se interessar por mim? Eu não era mestre, não era doutor, não era pastor, não era pregador, não morava na América. Menino do subúrbio, filho de motorista. Carregador de marmita para o trabalho, marmita fria. Esquentada na chapa. Inglês? Que inglês? Português era o meu desafio. Mas é consistente com o caráter de Deus fazer novas todas as coisas. E Deus pegou aquele garoto sem graça e enoveceu a minha vida. Então, o velho Sérgio Elias é o novo Sérgio Elias. Mas eu não desprezo o velho. Eu sei onde meu umbigo foi enterrado. Não desprezo meu sobrinho, meu pai, minha mãe, as tetas de Dona Cecília, que me amamentaram quando eu nem sabia comer, minha querida mãe, que já está na eternidade. Como é que eu posso me esquecer do cheiro de uniforme de motorista do meu pai, motorista de ônibus? Eu preciso me lembrar de Jerusalém, para que não me ensoberbeça e me orgulhe no novo. Agora eu falo inglês, sou doutor, sou mestre, mas eu sei de onde vim. Porque na economia de Deus, a eternidade é uma conjuminância de velho e novo. E tudo vai se manifestar eternamente dentro da sua cabana. Dentro da sua barraca. Nunca se esqueçam, meus queridos, do velho. Nunca se esqueçam do barranco que existia aqui atrás. Eu me lembro quando eu vim aqui. Aqui atrás tinha um barranco. Velho barranco. Nunca se esqueçam, meus irmãos. Minhas irmãs, do concreto virado aqui, dos mutirões. Amém? Nunca se esqueçam das ofertas de emergência para comprar cimento que estava acabando, não é, pastor Cláudio? Está acabando o tijolo, pastor Silfane. Nunca se esqueçam das cantinas que foram feitas aqui para levantar dinheiro. Porque isso é o portfólio dessa igreja. É aí que reside a riqueza dessa igreja. E essa riqueza nas mãos de Deus é enovecida para formar a plataforma para os novos membros, médicos, doutores, engenheiros, missionários, pastores, que vão chegar depois de vocês. Bendito seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Senhor da igreja. Senhor da eternidade, a nossa pérola, a nossa porta, a nossa dor transformada em salvação, nosso Cristo ressurreto, aquele que nos chamou para dançar com Ele eternamente. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus, que faz novas todas as coisas. O melhor ainda está por vir, pastores dessa igreja. Já tem sido muito bom até aqui, mas o melhor ainda está por vir. Porque Deus vai continuar enovecendo a história dessa igreja. Mas, por favor, nunca percam nem a visão da eternidade, nem a visão do passado. Conjuminem essas duas riquezas, porque ela faz parte do portfólio histórico dessa igreja linda. Que Deus vos abençoe. Parabéns, em nome de Jesus.